Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júnior de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre as faculdades de cinema. Estamos aqui não, direto de Los Angeles, Fábio Barreto.
Olha, eu de tanto ouvir aquela citação, capitão, meu capitão, fui pra escola e acabei fazendo cinema porque Robin Williams é lindo demais.
Olha só, que bonito. Seja bem-vindo novamente, Luli.
Oi, eu sou a Lully e eu espero algum dia ganhar um Oscar.
Quem não ensaiou o discurso de baixo chuveiro?
Eu já comprei o meu na loja de
Isso. Exatamente. Olha só, nós vamos falar aqui sobre faculdade de cinema. A Lully, que é formada em cinema aqui no Brasil, e o Barreto, que tem a sua formação lá nos Estados Unidos. Vamos comparar um pouco as duas escolas e tentar juntar os pontos, né? Será que vale a pena fazer faculdade de cinema? Será que você não vai perder tempo? Será que tem mercado? Será que tem espaço para todo mundo? Nós vamos tentar discutir um pouco sobre tudo isso agora.
Spoiler, vale a pena.
And the Oscar goes to Rapadura Cast.
Meninos, nós temos meninos e meninas, menino e menina, na verdade, né? Chega meninos e não tem tempo. É uma menina. Tem que
desculpa
respeitar.
Aí. Desculpa pelo meu útero.
Olha só. Nós temos...
A Lully vai baixar feminista em cima de você, tá lascado.
Nós temos aqui duas realidades, né? Uma pessoa que. Ei. Aliás, três realidades. Uma pessoa que é formada em cinema nos Estados Unidos, uma pessoa que é formada em cinema no Brasil e uma pessoa que não é formada em cinema, né? Que isso é o meu caso. Nos Estados Unidos é o Barreto, né? E no Brasil é a Lully, né?
Presente.
E aí, gente? Porque esta pergunta é absurda a quantidade de mensagens que chegam nas nossas caixas. Acho que de nós três, né? Principalmente. É, tanto do Cine contado do Rapadura Cast inteiro, mas o Barreto recebe muita mensagem desse tipo no Facebook, no Twitter e em todas as redes. A Lully no YouTube, no Twitter, no Facebook, em todos os lugares, né?
É, aliás, eu devia receber porcentagem das escolas aqui que eu indico, porque é um negócio.
É, eu soube que tem gente fazendo o mesmo vestibular que eu, só que como é uma universidade estadual, não vai ter nem dinheiro pra fazer qualquer coisa, não vou ter como pedir comissão.
Que legal. Você tem perguntas, faça.
Eu tenho milhões de perguntas,
então,
na verdade.
Então começa, abre com uma.
Mas não feitas por mim, né? Muita gente fez esse tipo de pergunta e eu não vou nomear essas pessoas, porque a maioria das perguntas são repetidas. Mas as pessoas perguntam assim, por que vocês escolheram fazer cinema?
As damas primeiro, Lully.
Não tinha uma outra opção assim, tipo, eu queria ser administradora, advogada.
Tinha, tinha outra opção. Quando eu tava no colégio, eu gostava de muita coisa mesmo. Então, tipo, eu era boa em português, eu era boa em matérias da ciência, eu não era boa em exatas, mas todo o resto de humanas eu era boa. E daí chegou a época do vestibular, e daí todo mundo freaking out, porque todo mundo fica nessa, de, ai meu Deus, o vestibular vai definir minha vida, a maior Deus. Falácia da história do universo, né? E daí, eu tava olhando, eu fui num negócio chamado Salão do Estudante, que é uma feira onde escolas internacionais e agências de intercâmbio se reúnem pra mostrar as opções, assim, pros estudantes poderem viajar pelo mundo, né? Uhum. Então tem até, desde coisas básicas, assim, como intercâmbio pros Estados Unidos pra aprender inglês por um mês, quanto escolas e universidades do mundo inteiro para se aprender vários cursos, pós-graduação, etc. E daí lá eu conheci a New York Film Academy, que é uma das melhores escolas de cinema, pelo menos assim, no quesito não. De prática.
Uhum. Não. Não, mas tudo bem.
Olha, tá.
Depois eu explico, falando.
É, eu tenho minhas dúvidas, depois que eu terminei minha faculdade, se ela é tão boa assim mesmo. Mas como eu não sei, né, então... Mas enfim, aí a questão era que o curso que eu queria fazer, que era direção por um ano, custava $16,000 o semestre.
Meu Deus.
Daí minha mãe falou assim, então minha filha, eu já paguei uma escola bem cara pra você. Você tem certeza? Você não quer fazer alguma outra coisa? Quando você tiver um dinheirinho a mais, quando você já tiver uma já tiver formada, a gente manda pra lá. Daí eu, beleza, né? Entubei essa e fui procurar as opções aqui no Brasil. E eu queria só fazer faculdades públicas, porque eu já tinha estudado a escola, a vida inteira em escola particular. Daí eu fiz vestibular para a Federal do Paraná em design de produto, que era uma coisa que eu gostava, eu adoro desenhar também e tal. E daí eu descobri, tipo, faltando uma semana para fechar as inscrições, que existe a FAP, que é a Faculdade de Artes do Paraná. E na FAP tem vários cursos relacionados à arte, inclusive cinema, que era um curso novo e não tinha sido autorizado pelo MEC ainda, não tinha sido, como é que fala?
Reconhecido.
Reconhecido pelo MEC. E daí eu entrei na turma, eu fiz o vestibular, né, passei em 33º lugar, o que significa que eu passei em 3º lugar pro segundo semestre. E aí eu, acho que na metade do meu curso, o curso foi reconhecido pelo MEC, então eu tenho um diploma.
Daquele alívio no pescoço, ufa, ainda bem.
Ufa, finalmente.
Ah, mas já tava todo mundo sabendo que ia ser aprovado, uhum, sabe? Uhum. Porque ele tinha sido um curso criado pelo Requião, que foi um governador do Paraná, que ele abraçou muito a causa do cinema. Inclusive, o primeiro registro de filme feito no Paraná é de um cara chamado Aníbal Requião, que é um antepassado dele, sabe? Uhum. Então, assim, apesar de eu não gostar da administração dele em vários aspectos, um ponto positivo foi a criação do curso de cinema. E outra coisa melhor ainda foi que depois que ele acabou o mandato, foram 8 anos, o governo seguinte ainda continuou mandando verba pra faculdade. Então, não houve nenhuma queda na qualidade do ensino. E cada vez está melhorando mais, porque eles notam como isso é importante, como estão exportando talento, sabe? Preparando galera que fala, nossa, eu vim do Paraná, me formei numa escola pública lá, de qualidade, sabe? Pública de qualidade.
Mas, ô Luli, mas a tua mãe não ficou revoltadíssima, não? Como assim? Cinema? Meu Deus do céu.
A minha mãe ficou revoltadíssima quando eu falei que eu queria fazer letras. Aí ela me fez mudar de ideia, porque eu escolhi isso, tipo, quando eu tava na oitava série. Aí quando eu cheguei mais pro final, eu quase fiz vestibular pra ciências marinhas, tipo, biologia marinha.
Olha só.
Só que eu não fiz porque em Curitiba não tem mar, e daí eu tenho que me mudar pra uma cidade pequena em Santa Catarina pra fazer esse curso.
Entendi.
Eu não queria, porque eu gosto muito de cidade grande.
Uhum.
Aí as outras opções eram o design, daí depois que eu descobri esse curso de cinema, pô, perfeito, porque era exatamente isso que eu queria antes de tudo, né?
Mas a tua mãe foi de boa, assim? Tipo assim, ó, oh, mãe, eu vou fazer cinema.
Eu acho que na cabeça dela, ela ainda acha que eu vou, tipo, ser o próximo Spielberg que ganhar um Oscar, sabe?
Ah, sim.
Então por isso que ela não vê problema não ter tantas perspectivas certas com a carreira de cinema.
Entendi. Até porque é uma formação, né? Não é, meu Deus, a minha vida é cinema agora, né?
Você... Exatamente.
Até porque eu sempre escutei na faculdade que a sua verdadeira formação é a sua segunda, né?
Tinha muita gente no meu curso que estava fazendo como segundo curso, então eu era a mais nova da sala.
Entendi.
Tinha gente que era formada em pedagogia, outros em engenharia, sabe? Bem variado.
Aliás, eu escuto isso de muita gente, né? Falando assim, ah, por que, você não faz sua faculdade normal, administração, direito, medicina, engenharia, o que for, e quando você estiver bem de vida e estiver disposto, você faz uma segunda faculdade que você quer, porque você gosta desse assunto, aí você faria cinema, né, por exemplo.
Pois é o que muita gente faz.
Sim. Barreto, por que Barreto?
Bom, cinema foi minha terceira, então. Foi minha segunda.
É verdade, Barreto já era formado.
Já tô. Nossa, eu até quando terminou essa faculdade, não foi assim, eu sou formado. Foi ufa, ainda bem, porque eu tô cansado de ir pra escola, cara.
Entendi.
É,
35 anos.
Eu tô falando isso, né?
Não, ah, mas Lula, eu tô na escola desde os 6 anos.
Tem gente que adora estudar, Barreto.
Cansou um pouquinho. Ah, isso é gostoso, eu curto, né? Fiquei esse tempão.
Não, mas o que eu falo estudar é aquela rotina de ir pra universidade, cadeirinha, escrever, professor ali na frente, ali, recreio.
É, aqui foi legal porque eu fiz duas faculdades aí, né? E uhum. Quando eu vim estudar cinema...
São jornalismo, foi... jornalismo e...
Fiz jornalismo e fiz pós-graduação em... É uma coisa chamada análise de discurso.
Entendi.
Por isso que eu não escrevo crítica de cinema. Eu faço esse treco chamado análise de discurso. O pessoal acha que é crítica, mas é um pouquinho diferente. Então, às vezes, é uma das razões pelas quais, quando eu escrevo, fica um pouco por outro lado. Porque é muito mais, tem muito mais a ver com a análise do papel do filme, ou do livro, ou do que for, na sociedade de onde ele saiu. né? Não é nem só ficar arrumando leitura, não, mas é só entender o porquê aquele produto foi sequer gerado. Captei. Então eu fiz pós nisso. E quando eu vim aqui pro cinema, foi muito mais porque eu queria melhorar minhas entrevistas, queria falar de igual para igual com os diretores, com os roteiristas, porque, cara, depois de ficar 16 anos fazendo isso, você percebe que a galera não sabe o que tá falando. E eu sabia que eu não sabia o que tava falando. Porque é muito fácil, né, falar da fotografia, discorrer sobre o roteiro, questionar o diretor, porque você não gostou. Não porque você, de fato, sabe qual foi a opção dele, e aí você analisa uma opção.
Aí quando você tem, quando você tem esse conhecimento...
Sim, a Luli parece que ela tá se pensando, sim!
Não, sério, eu tô nessa pira, assim, porque eu tenho uma coisa muito profunda contra crítico que nunca fez um filme. O cara não tem ideia de como é que é fazer um filme. Então, tipo, ele critica coisas que você sabe que não são criticáveis, sabe?
Uhum. mas é muita opinião, né, Luli? Eu não sei até se eu iria até o ponto de... da questão de fazer um filme ou não, mas os estúdios acabam cobrindo um pouco esse problema, como? Colocando os repórteres dentro de set, muitas vezes. Né? Então, boa parte do trabalho aqui acontece com observação de set. Só que como é que essa observação? Eu achava que era suficiente. Né? Eu falei, pô, é bacana você ver. Mas tanto não é que você percebe que eles criam uma bolha. Quando você vai visitar um set aqui, e você imagina 20 jornalistas de todos os cantos do mundo indo visitar um set, eles criam uma ilha com uns dois ou três monitores, colocam um monte de fone para todo mundo, e você fica assistindo a cena pelo monitor, você não fica ali na frente do lado do diretor, uhum, e tal.
Caraca, não tem como chegar. Não tem nada a ver com a experiência real.
É uma parte, como você vê, eu não sei se você
acho que isso algum set. Isso é mais para iludir essas pessoas, Baeto. Oh, meu Deus, olha como é bonito um set.
É um jeito de fazer, Jurandir, porque aqui, eu tô falando de sets que eu fui, são sets gigantescos, assim, sets de blockbuster. Então você imagina que é muita gente, é muita coisa acontecendo. Não tem como você se meter ali. E aí você pega, dá pra observar, os caras estão filmando, você pode ficar ali quietinho, de longe, vendo a cena, mas você não percebe o trabalho de direção, você vê a equipe técnica correndo e tal, mas não dá imersão suficiente pra entender as decisões.
Eu diria até que, assim, mesmo você estando num set, trabalhando num set, você ainda faz muita besteira que indica que você ainda não conhece exatamente como é que é o comportamento em set. Então, mesmo o estudante de cinema que faz besteira quando vai pelo set pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, imagina um cara desses que não tem nenhum preparo, sabe? Que ele tá lá só pra olhar, ele não tem função nenhuma. E, normalmente, quando você tem gente no set que é só olhando, você manda embora.
Mas é mania também de dizer que o jornalista, ele não tem que saber do assunto, né? Não, ele tem que fazer a função dele, que é perguntar. Só que...
é perguntar, exato.
Só que para determinadas áreas, você necessita de um conhecimento, pelo menos. Senão você não consegue nem elaborar as perguntas direito, né?
Não, e na maioria das vezes, Júlio, esse conhecimento que o jornalista de cinema tem, porque também não adianta também detonar todo mundo, foi uma deficiência que eu senti que eu queria cobrir. É, tem muita gente aí que sabe muito mais de teoria do que eu, por exemplo, porque vive, porque mastiga isso, que se mata de ler livro. Eu leio, eu tenho pelo menos uns 15 livros de cinema aqui, quando sai algum novo eu pego, eu gosto muito daqueles livros de making-off, mas eu não fico naquela fissura de ficar decorando data, por exemplo. Uhum. Então, cada um acho que tem um... existe a possibilidade de que o jornalista que esteja ali, ele tenha um preparo, mas é completamente diferente, não era o que eu queria. A minha necessidade surgiu disso, de, poxa, eu quero pegar e eu quero entender o que o diretor fez para chegar numa mesa de entrevista e discutir escolha de lente com ele.
Entendi.
Eu quero entender porque
ninguém perguntaria, pelo menos.
Não, tanto que depois que eu entrei pra faculdade, o que eu comprei de briga aqui não tá escrito. Porque a galera queria me bater, que eu começava a perguntar coisa técnica, e eles queriam perguntar sobre vida pessoal, sobre
o tapete vermelho. Como foi lidar com Brad Pitt, Angelina Jolie,
Paparazzi. Por que você escolheu esse filme? Porque, foi legal trabalhar com o Brad Pitt, esse tipo de coisa. Isso acontece mesmo.
O que esse filme acrescentou na tua vida, né? Essas perguntas.
Assim, né? Então, eu quis, e foi esse meu objetivo, melhorar a qualidade das minhas perguntas e continuar aprimorando. Então eu aprendi pra caramba, por isso que eu fui pro cinema. Eu não achei que eu ia realmente ter vontade de começar a fazer filme. Entendi. De produzir, de escrever roteiro. Sabe, eu já tinha lido vários roteiros. O primeiro roteiro que eu li foi do Gênio Indomável, quando saiu no Brasil. Eu fiz uma resenha pro Estadão Você vê, eu fiz uma resenha sobre um roteiro. Eu li o roteiro, analisei estruturalmente a questão de... A história estava bem contada, como eu, as características do roteiro e tal, mas eu não estava formado em cinema, estava formado em jornalismo. E uma das coisas que te ensinam no jornalismo é fazer resenha, né? Então, era mais isso.
Ô, Barreto, mas qual foi a faculdade? Faculdade, universidade, qual foi o...
Ah, eu estudei Los Angeles, basicamente, tem quatro grandes faculdades. A primeira é a UCLA, todo mundo conhece, né? Ela é, né, aquele público, entre aspas, daqui, você tem que pagar o tuition, que sai por volta de $40,000 por ano, fora moradia, para o estudante, mas é um dos melhores cursos de cinema do mundo. O outro é a USC, para onde o Jorge Lucas estudou, que é basicamente o mesmo preço, mas ela tem um curso muito mais... Não quero diferenciar, falar que uma é mais artística que a outra, mas dá a impressão de que a USC, ela vai mais, ela preza mais a criatividade, mais comercial, e a UCLA tenta ter uma mescla entre intelectualidade...
Isso é natural, isso existe até no Brasil também.
Então cada uma tem um jeito, tem um estilo. Eu, como não tenho $40,000 por ano para fazer nenhuma das duas, eu peguei uma opção menor, que é a LACC, que é a Los Angeles Community College, que é basicamente uma universidade da prefeitura.
Community College para os americanos é aquela parada, ui, você não passou numa universidade pública, né? Só que é tão bom quanto, às vezes até melhor.
Só que não tem prestígio. A Community College, eles falam que é a universidade da segunda chance. Porque pensa assim, isso que eu acho a coisa mais legal disso, independente de eu ter ido lá ou não, é que a prefeitura tem a mentalidade de oferecer ensino superior para quem não pode bancar. Uhum. Então, para um americano, cidadão, que tá na merda aqui, o cara paga $15 por semestre.
Caraca, aí sim.
Você tem noção? Não é nada, porque a escola inteira é subsidiada por fundos municipais e federais. Então, você consegue pegar um cara que tá desempregado, que tá todo detonado, o cara vai lá, faz um curso de grip, que é no Brasil, se não me engano, o nome é maquinário, é quem mexe lá com toda a estrutura.
Um curso técnico, não é?
É um curso técnico. E o cara sai de lá qualificado para trabalhar. E ele só tem que fazer essa aula, ele não precisa fazer o resto das aulas de cinema, por exemplo. E tem vários outros cursos nessa universidade que tem essa característica de facilitar fazer com que esse cara reentre no mercado de trabalho. Entendi. E é muito legal. E aí nessa tem curso de animação, tem curso de cinema, tem curso de moda, tem curso de tudo. E aí eu fui fazer o cinema. Então eu peguei a LCC porque ela era barata. Como eu sou residente fixo aqui, eu paguei bem menos.
Mas era isso que eu ia te perguntar, as pessoas de fora podem ir de boa fazer?
Podem ir, só que elas pagam um pouco a mais, Luli, porque você é considerado um estudante internacional.
Sim.
Mas é muito mais barato do que, por exemplo, a UCLA. Se não me engano, são $6,000 por semestre.
Um preço ok, né?
É mais realizável. E o curioso é que a maioria dos professores são também da UCLA e da USC. É meio que segundo o trabalho dos caras. Eles já dão uma aula lá, tô com uma vaga, vai pegar um semestre na LSC. Então você acaba pegando professores bons, porque o que não falta aqui em Los Angeles é gente que vive de cinema. Então sempre tem gente para ensinar.
Entendi.
Então, só fechando as escolas que tem. E aí eu quero falar da NAIFA. Também tem a LA Film School, que ela é meio que um curso técnico também, porque ela não dá o diploma universitário, é meio engraçado, mas ela faz
isso. LA Film School não é a mesma da New York Film School? Não, New York Film Academy, né?
Elas não têm nada a ver. São duas... A LA Film School fica ali em frente ao Arclight, e a New York Film Academy agora está em Burbank. Então tem a LA Film School, que é bem prático também. E lá é legal porque eles têm curso de videogame. Eles te ensinam a fazer cinematics, assim, criar videogame. Então, no curso de videogame, você sai de lá com um jogo pronto. Ela é mais carinha também e é um curso de 2 anos e meio. E aí tem a famosa New York Film Academy, que a gente chama aqui de NAIFA. Qual que é o lance? A New York Film Academy é em Nova York.
Só pra explicar também, o nome é de Nova York, mas ela tem vários lugares do mundo, inclusive na Europa, na Ásia.
E agora tem em São Paulo. A New York Film Academy entrou entrou agora recente, nos últimos 6 meses, com um curso de atuação.
Entendi.
Curso de atuação. Então o que ela faz? Ela ensina várias ferramentas do cinema. Tem direção, tem diretor de fotografia, tem atuação, tem roteiro. E aí você vai fazendo várias coisas. O que acontece com ela? ela, assim como a LA Film School, é um pouco caça-níquel. Né? Porque não tem nenhum teste, não tem nada para você entrar lá. O seu bolso
é, você paga e entra.
Lá, né? Então, o que você encontra na New York Film Academy, e eu não estou desmerecendo quem está escutando e estudou, você sabe que assim, tem muita gente lá que não faz ideia do que está fazendo, mas tem pai rico. E aí vai estudar na New York Film Academy e volta com 3-4 curtas achando que manja na parada.
Tu tá falando de um jeito assim que parece que você chega lá e paga e entra. Não tem uma prova, um vestibular, alguma coisa do tipo, como tem aqui não, no Brasil, não, por exemplo?
Como eu tô falando como é. Você
é um
paga e entra.
Normal, não é um curso superior.
Entendi.
É. E ele não te dá nenhum
não
diploma
é um curso superior?
Não, é um curso técnico, é um curso de cinema.
Em qualquer um em qualquer faculdade, universidade, é curso técnico cinema?
Não. Na UCLA é curso superior, na USC é curso superior.
Entendi.
Na LACC é curso superior. LA Film School não é. New York Film Academy não é.
Entendi, é porque você às vezes escolhe uma... É bem específico, né? Eu vou trabalhar como assistente de direção muito em breve, eu quero aprender o que é que eu vou fazer lá. E você faz um curso técnico para essa determinada função. Não que exista, mas um exemplo, só um exemplo.
É, basicamente isso.
É. Curso técnico. Porque você escolhe, ó, eu quero ser diretor de fotografia, diretor, editor ou roteirista, ou ator.
Entendi.
E aí você vai fazer o curso específico disso por 6 meses. Só que levam 2 semestres para você concluir o curso grandão deles. Então, assim, quando a crítica a eles, e isso eu ouço de muito aluno de lá, já trabalhei muito com alunos da New York Film Academy, e você não sabe o que vem. Às vezes vem um cara muito bom, e às vezes vem um sem noção, que você fala, puta, por que eu tô pagando $100 por dia para você, amigo?
Entendi.
Foi exatamente isso que eu pensei conforme eu fui progredindo na faculdade de cinema, porque justamente por eles terem esse caráter tão prático, e também é super fácil você entrar, como você falou, você não precisa fazer teste, você chega lá, frequenta as aulas, e eles fazem assim, tipo, a primeira aula é na sala de aula e o resto é tudo na prática. E eu não gosto muito disso, porque eu acho que a teoria é muito importante para o cinema. Então eu fico pensando que as pessoas que saem de lá, elas carecem ainda de bagagem, sabe? Então, assim, lá no Paraná também tem um curso, eu falo lá porque agora eu tô no Rio de Janeiro, mas no Paraná tem um curso que é do Centro Europeu, que é um curso técnico, assim, ele é de cinema digital. E ele tem mais ou menos esse caráter da New York Film Academy, super prático. E daí, todas as vezes que eu tive que lidar com alguém que saiu desse curso pra fazer algum programa, alguma coisa assim, por exemplo, tem alguns programas que passam na televisão lá, que é a RPC, e daí às vezes eles reúnem uma equipe e de vez em quando calha de ter mistura de aluno da FAP com o do Centro Europeu. E você nota que aquela pessoa, ela é focada na parte técnica e na parte prática da parada, mas ela nunca assistiu filmes importantes, ela não sabe o que foi feito
em tal
filme.
Né?
É, então você acha que... Por exemplo, eu falei isso esses dias sobre algum filme que eu não me lembro agora, que é assim, se você não conhece a história do cinema, você vai achar que tudo é genial. E você vai ter ideias geniais que já foram feitas há, tipo, 80 anos, sabe? Então eu acho que é por isso que a teoria no cinema é muito importante.
É, mas eu fico questionando, porque eu, como eu não estudei cinema, antes mesmo de trabalhar com cinema, eu tinha uma visão um pouco diferente, assim, se a pessoa estudava cinema, eu sempre imaginava, putz, imagina o tipinho dessa pessoa. Vamos falar sobre Godard o dia inteiro, vamos usar nossos óculos, andar com os livrinhos de cinema debaixo do braço, vamos desmerecer as pessoas que gostam de filmes blockbusters... Sabe, assim,
você tá falando, eu vivi na minha faculdade.
Olha só, mas assim, é um estereótipo.
Não é estereótipo, é verdade.
Isso é verdade, eu vi muito aqui.
É um estereótipo que se aplica àquela pessoa que te olha assim, de cima pra baixo, que tu fala assim, quando tu chega e fala, olha, Batman, Cavaleiro das Trevas foi um dos melhores filmes que eu vi nos últimos anos. Aí a pessoa olha de cima pra baixo assim, sabe, assim.
Jurandir, eu vejo isso como uma coisa geracional, porque, por exemplo, no meu primeiro semestre, eu tinha um francês. E é curioso porque tem muito estrangeiro na LACC. E tinha um francês que ele já tinha dirigido alguns curtas na França e tudo, e ele tinha um pouco essa postura. Né? Quando a gente estava estudando no Velho Vague, ele começava, nossa, porque só ele sabia, enchia um pouco o saco isso. Só que era legal porque a professora, isso que eu achei genial, a professora, no começo da aula, ela sempre fazia, e aí, o que vocês assistiram? Então valia tudo, a gente ficava uma hora conversando sobre o que tinha sido assistido. Então, às vezes eu falava de uma cabine que eu tinha visto, que era um blockbuster, e aí ele contra-atacava com algum filme argeliano que ele achou, não sei o quê.
Iraniano.
E aí o que acontecia? a sala meio, não tinha nem, não era uma competição, cada um falava que assistiu e rolava discussão sobre tudo. Uhum. Então a professora meio que tirou esse estereótipo de, ah, vamos só falar do cinema francês. Não, vamos falar disso, mas vamos falar também de, sabe, só 15, porque alguém assistiu e alguém viu mérito em alguma coisa que viu. Entendi. Então era legal porque colocava as duas escolas de pensamento em xeque o tempo todo. Então ninguém, embora rolasse esse preconceito babaca, não era a força motriz da aula.
É, eu gostaria de responder também isso que você falou, Júlio. Por favor, Júlio. Porque eu não sei se as pessoas assistiram meu Draw My Life, que eu conto um pouco sobre que eu sofri bullying na faculdade. Então, assim, a minha faculdade ela tem um foco bem artístico mesmo, né? Então, a gente assistia vários filmes clássicos cults e clássicos hollywoodianos, mas os filmes atuais eram muito mais esses filmes de outros países que a gente entende como cult, né? Entendi. Como você falou, o cinema iraniano...
Que é muito bom, por sinal, o cinema iraniano.
Ah, eu não gosto.
Não gosta?
Não. É, mas enfim.
Olha só, eu com meu óculos aqui olhando pra Lully agora.
Ó, de cima a baixo. Mas então, chegou no ponto.
Seu óculos e a sua boina, Júlio.
Isso. Boina verde.
E 3 dias sem tomar banho, né?
Isso. A boina do Luigi, do Mario.
E daí chegou no ponto de, no último semestre, no penúltimo semestre da faculdade. Tava todo mundo assim, já meio que encaminhado para trabalhar, já tinha seus próprios estágios. E daí o professor passou um trabalho em grupo, e aí eu não tinha grupo, né? Eu sempre fiquei sem grupo na faculdade. Aí nesse
Por que
caso.
Será, né, Tuli?
Desculpa aí com meu cabelo rosa e com meu gosto por Batman. Aí eu cometi a gafe, né, de chegar virar pra trás pras meninas que estavam atrás de mim e falar: ah, vocês têm alguém para editar no grupo de vocês? Elas falaram: não. Daí eu falei, eu podia editar então, porque eu tô sem grupo e tal. Delas, não, é porque a gente tem todo um conceito artístico, eu acho que você não vai entender.
Jesus amado.
É sério, nossa. Pessoas de 25 anos me falaram isso.
Você deu um soco?
Não, porque chorou. Eu tava no meio da aula.
Fez cócega.
Sério,
né?
foi esse tipo de coisa, assim, sabe? Então, eu sei o que é esse pessoal metido que te olha de cima a baixo. E justamente por ter sido taxada de patricinha na faculdade de cinema, que só gosta de filme da Disney e de coisas famosas. O que é uma mentira, porque eu gosto de muitos filmes que são cult também. Aliás, eu fui chamada de pobre na escola de rico e de riquinha na escola de pobre.
Mas logo isso mostra que você tá na metade do caminho.
Mas... Exatamente. É engraçado porque sempre foi essa visão, né? De quem estuda cinema é um cara intelectual e que adora desmerecer quem gosta de coisas populares, né?
Eu acho que a verdadeira pessoa inteligente, ela não vai fazer esse tipo de arrogância, entendeu? Ela vai ser elegante a ponto de contornar aquilo que ela acha que talvez seja alguma falha, mas normalmente a pessoa inteligente e com classe, né, que não é arrogante, ela vai querer ouvir o que você tem a dizer sobre aquilo, porque pode ser que você tenha um argumento que faça ela ver com outros olhos. E ela vai conversar com você, não desmerecendo a sua opinião, mas trazendo alguma coisa nova pra você também ficar, quem sabe?
O que é que você tem numa aula de cinema, assim, na faculdade, assim, em semestres? Quais são os tipos de cadeiras que você assiste?
Alguém me perguntou se eu tinha aula de filme pornô.
De gêneros, né?
Eu conheço uns caras que são pós-graduados.
Estudos de gêneros, né?
Pois é, eu nas matérias de cinema nacional eu não estudei a chanchada, tá? Antes que alguém me pergunte. Uhum. Tipo, a gente passou por cima e tal, mas não é um foco absurdo nisso.
Até porque é muita coisa, né? Não dá pra aprofundar muito em determinadas áreas.
É, isso também é considerado um cinema que não trazia muito artisticamente,
entendi,
sabe?
Entendi.
Então ele era uma parada assim, meio que produção em série. Então, tipo, tinha uma fórmula e daí sempre ia fazer uma coisa mais ou menos assim. Teve alguns exemplos
que
pontuais.
Que nem a Globo faz hoje?
Exatamente.
Que tinha de cadeira? Ah, fotografia, direção, trilha sonora. Existe cadeiras pra esse tipo? Trilha sonora? Cadeira de trilha sonora?
Claro.
Tudo isso, sim.
Mas são aqui, cadeiras, bem, ó, cadeiras importantes assim, ou são aquelas optativas, assim? Ah, você faz o que você quiser.
Tem optativas aqui, também. Claro. Eu fiz animação, storyboard, cinema underground. Tem antropologia e sociologia também que eu não fiz. Tem algumas matérias, assim, as que eu mais gostei, que foi maquiagem, storyboard, animação, foram optativas.
Entendi.
Mas as outras
não matérias... que isso seja ruim, né? Não que isso seja ruim, mas é só optativas, né?
Mas é justamente... Assim, o meu curso, ele tinha umas coisas que eu gostava de criticar, apesar de eu não gostar de pessoas que gostam de criticar. Mas eu observava que tinha muito foco para direção e para documentarismo e pouco foco para a parte financeira, para a parte prática e factível da parada, sabe? Então, por exemplo, assim, eu tive 4 semestres de documentarismo, 4 semestres de direção e 4 semestres de fotografia. Mas eu tive 1 semestre de produção, 1 semestre de legislação, que é para você entender os mecanismos de lei de fomento aqui no Brasil, para você saber de onde tira um dinheiro para fazer um filme.
Talvez seja uma das partes mais importantes, né? Porque senão não adianta você ter conhecimento em direção e fotografia e não saber por onde começar.
Exatamente.
Né?
E ainda 1 semestre de trilha sonora e som. Então, tipo... A parte de som no Brasil é a que mais carece atenção, sabe? Porque quando a gente vê um filme nacional, a gente identifica aquele nacional por causa do som. Porque a imagem pode ser maravilhosa, cristalina. O som vai sempre ser aquela coisa que deixa a desejar.
Aquela bosta.
Porque não fala ninguém que vai nunca...
ser aquela bosta. O som de, é sempre assim, né? Parece que tá falando de um copo, né? É impressionante.
É, se for assim, é até melhor, né? Porque tem vezes que você não consegue escutar por causa do som ambiente.
Coloca a legenda.
É, dublam de maneira bem errada. Então, assim, essa parte que ela envolve dinheiro, sabe? Você tem que pagar pra um técnico, pra ele ficar numa ilha, ficar lá, ele gasta dinheiro, sabe? E daí no Brasil eles meio que passam meio que batido por isso, porque não é uma parada que é tão palpável, assim, aos olhos deles. E também, assim, precisa de alguém pra monitorar o som? Ah, mas tá ligado o microfone, corta isso, não
chama o primo, meu primo sabe fazer.
Exatamente, então, tipo, essas partes que precisavam de atenção mesmo... não foram tão bem focadas, sabe? Eu tive que aprender muito, assim, perguntando pro professor, sabe? Indo atrás, porque o que eles ensinaram na faculdade não foi suficiente, a meu ver, pra melhorar a qualidade dos filmes brasileiros como um todo.
Jura, lembra que eu te falei uma vez, e agora dá pra falar num programa? O pessoal que tá editando o podcast tinha muito que entrar em edição de som.
Com certeza.
Porque o que vocês fazem com esse monte de... Sabe, pega o Léo, Gaveta, você... Esses caras que estão editando muito... Joga um filme na mão... Vocês sabem exatamente o que fazer... E o mix sai redondinho... Porque vocês conseguem transmitir tudo... Só com o som... Imagina na hora que vocês forem fazer isso... Para um filme... É um baita do
mercado... E eles ainda usam um áudio que foi captado através do Skype... Enquanto no filme eles têm mega microfones...
É, exato... Então dá para fazer tudo isso... O que acontece? Vocês estão criando uma escola aí que pode ser a solução para o problema do som, porque a qualidade do que os podcasts entregam é muito boa, falta isso, e os poucos bons profissionais que tem de som no Brasil, eles cobram caro por razões óbvias, porque eles são poucos que fazem direito, então os caras cobram caro, e quem quer fazer som legal tem que contratar os caras. Então é uma coisa assim que é interessante ver que essa geração de cinéfilos tá começando a criar um novo tipo de técnico. Que eu tenho certeza, eu já te falei isso e você devia pensar nisso. Eu tenho certeza que o editor de podcast, no futuro, vai ser o cara que vai virar o novo técnico de som aí.
Existe uma parada equivocada também, que o cara da produção, ele não sabe muito bem disso. Então, ele não entende de som, e daí ele pensa assim, bom, tem esse técnico aqui que cobra X, mas tem esse outro cara que é dono de um estúdio, que já produziu o álbum do Luan Santana, e não sei o quê, e tá cobrando o dobro. Se esse cara já produziu álbuns fodas, e se ele tá cobrando tanto, se ele tem o estúdio dele, ele deve ser foda. Mas o cara só mexe com áudio de CD, de música, sabe? Então, ele não entende a profundidade das layers que tem no programa de som, sabe? Ele não vai criar uma profundidade no som, que ele quer que tudo apareça, tudo fique lindo, cristalino, como no CD. Então, às vezes, você peca por isso, sabe? O cara que é profissional da música não é tão bom no cinema, porque ele não lida com várias vozes, várias coisas, assim, que acontecem ao mesmo tempo e que disputam sua atenção. Tudo é harmonizado na música.
A impressão que eu tenho, ouvindo isso tudo que vocês estão falando, é que o curso de cinema aqui no Brasil... depois eu peço pro Barreto focar mais pra visão dele lá dos Estados Unidos. Uhum. Mas aqui no Brasil parece que você faz curso de cinema pra saber apreciar melhor o filme do que entrar no mercado de trabalho de cinema, que eu acho que nem tem tanto espaço assim pra essa gente toda, sabe?
Depende do curso, assim. Tipo, tem cursos que são mais voltados pra parte técnica e prática, né? Tem outros que são mais assim pra formador de crítica. Mas,
será que não seria melhor, por exemplo, sem querer te cortar, mas por exemplo, lá, ele faz... se é pra parte técnica, será que se ele fizesse um curso técnico de som, não seria muito melhor do que ele fazer um curso de cinema, entendeu?
Teoricamente, existe essa divisão do pessoal da parte técnica e da parte artística.
Uhum.
Então, a parte de som, ela realmente... pelo menos essa é a minha interpretação, né, do que eu tive na faculdade. Ela estava tão fraca justamente porque o curso era muito mais voltado para formar diretores. Então, o diretor, ele tem que ter uma noção do som para saber o que cobrar. Mas ele não tem que saber tanto a ponto dele mesmo botar a mão na massa e fazer a parte do som.
Então, aí você vai formar um monte de fudido, né? Porque não tem espaço pra esses diretores, esses caras vão
esse
trabalhar...
Esse é o problema. As pessoas entram muito na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu queria ser diretora. E logo eu abandonei essa ilusão, porque não é uma parada tão legal. Mas tem muita gente, tipo, na maioria dos cursos que tem esse foco artístico, que eu gosta dessa parada assim, ai, Godard, ai, Antonioni, isso. Sabe? Woody Fellini. Allen... E conforme você vai aprendendo, você vai descobrindo outras coisas que você gosta mais e descobre também que o diretor, ele não tem tanto poder assim pra decidir as coisas, e quando o diretor tem tanto poder, normalmente ele não lucra tanto, né? Então é aquele cinema de guerrilha que você tem que você mesmo levar a câmera, fazer tudo, às vezes você tem que atuar também.
Mas olha só, porque assim, eu fico me questionando porque as pessoas perguntam muito isso de, ah, mas será que eu devo fazer mesmo cinema? E eu sempre desencorajei as pessoas, porque assim, putz, no Brasil não tem espaço, cara. Não tem espaço, não tem mercado, não tem indústria. Fica muito focado na questão dos editais e pouca gente sai da faculdade sabendo que diabo é um edital, sabe? Como proceder. O cara sai com conhecimentos técnicos, ele aprende muita coisa na faculdade, porque faculdade, independente de qual for o curso, você sempre vai aprender muito nela. Independente do curso, a faculdade é extremamente importante. Então é aquelas pessoas, não vou fazer faculdade porque não achei um curso que eu queria. Se for qualquer faculdade que você fizer, você vai aprender muito. Uns aprendem mais, outros aprendem menos. Mas você sempre aprende, porque é um período muito bacana a faculdade. Mas se o cara chegar, Jurandir, eu quero fazer cinema. Eu gosto muito de assistir os filmes, queria trabalhar nessa área. Então assim, putz, não faz, cara. Eu falaria isso, não faz, porque escolhe outra carreira e outra coisa.
Foi aquilo que eu te contei, que a gente estava conversando antes. A escola de cinema no Brasil às vezes é meio zoneada e confusa, porque o cinema é zoneado e confuso. Porque qual o lugar que você tem a certeza de que você pode tentar um trampo? É na Globo, na Record, no pessoal que tem a teledramaturgia. Ou trabalhar com esporte... Quer dizer, a gente ainda tem uma cultura muito grande da TV.
Ou tentar hoje na internet, né? Por mais que muita gente critique, principalmente estudiosos adoram criticar YouTube e tudo mais, tem muita gente que tá aparecendo pro mercado no YouTube e tá entrando no mercado mesmo grande, né? De cinema e etc e tudo mais, né?
Mas é pouco, né? Esse que é o negócio. Todo mundo quer e vale. O lance que a Lully tá falando de ser diretor.
E eu nem sei se eles têm informação, né? Ali de cinema, né?
Não, e a maioria não tem, porque não precisa mais. É só você comprar uma câmera, aprender a digitar no Premiere, acabou. Se você pega o diretor, muita gente quer ser diretor. Só que não tem espaço para 500 mil diretores.
Roteirista, né?
Aqui, por exemplo, ó, que é uma brincadeira. O dia que você vier aqui visitar, eu vou te levar todo santo dia. Você passa aqui no bairro, você vai andando. Tem uns 20 por quarteirão, sentado nos cafés da área, lendo ou escrevendo roteiro. Ponto. Caraca. Por dia, e pessoas diferentes. Por quê? O que não falta é a gente tentando escrever o próximo grande programa do YouTube, o próximo grande roteiro da HBO, esse tipo de coisa. Por quê? É um mercado que consegue assimilar tudo isso. O mercado brasileiro assimila muito menos. Então, a questão do YouTube, você abrir um novo canal, o cara consegue estourar lá. Claro, consegue, sem dúvida. Muita gente, muito filme bom saindo lá. O duro é quando a maioria tenta ir pela fórmula fácil da piadinha, né? Porque a comédia é o que vale mais. Mas, enfim, não quero entrar nisso.
É o que viraliza.
O grande ponto com essa questão de todo mundo querer ser diretor é que não dá, né? Mesmo, pensa no mercado americano, que é um mercado gigantesco, que é o que gira o cinema no mundo. Quantos diretores você conhece de nome? Se você souber uns 20, é muito. Sim, que estão atuantes, no momento, fazendo filme. Por quê? Não tem dinheiro, os estúdios já não fazem mais tanto filme assim, para todo ano ter um filme do Michael Bay, todo ano ter um filme do Spielberg. Demora, porque é um mercado que já está em consolidação há anos e que tem espaço para os grandes nomes, mas vira e mexe você vê, ah, esse cara vai ser o novo fulano, ele faz dois filmes e some. Uhum. Né? Então existe essa renovação muito grande. E é aí que todo mundo quer ser o diretor. A pressão para ser diretor aqui é tão grande que a maioria se engana. Né? Pega o Danny Boyle, um dos melhores diretores ingleses ever. Ele não gosta de fazer filme com estúdio americano porque a pressão é demais e eles enchem o saco dele. Então, sabe, você quer realmente toda essa carga? Você quer ser o cara que vai tomar todas as decisões do mundo? É muito legal achar que você vai ser a grande mente criativa, e quando a merda começa a bater no ventilador, você arrega, nego. Porque não é simples, sabe? Não é fácil, e eu já vi muito, a gente já viu muito filme pro vinagre, porque o diretor não conseguiu segurar a bucha. Então, ser diretor, o conceito é legal. Uhum. E todo mundo vai fazendo isso. Aí o cara acaba virando técnico de som. Porque, né, o que ele falou. Putz, eu curto fazer som. Que legal. E é legal fazer som.
É, o que eu acho em relação a isso, assim, quando me perguntam sobre fazer faculdade de cinema ou não, eu digo que se a pessoa tem condições financeiras, por exemplo, tem alguns estados que não tem faculdade pública. Então, você teria que se mudar para outro estado para fazer isso. Eu acho que a faculdade de cinema, ela te ensina muito mais, sabe? Todas as faculdades, elas ensinam muita coisa, como você mesmo falou. Mas eu sinto que justamente o aspecto multifacetado do cinema faz com que eu tenha conhecimento sobre muitas coisas, sabe? Então, todo mundo fala pra eu fazer uma pós em psicologia, ou então fazer um curso de psicologia agora, por causa do Lully Me Ajuda. Só que eu só conseguia entrar mesmo no problema daquelas pessoas porque eu já tive aula de roteiro e eu sei mergulhar dentro de um personagem, sabe? Então eu sei como fazer aquele personagem ser crível. Então esses aspectos de roteiro me ajudaram na parte psicológica do meu blog. Então é mais ou menos isso, sabe? Você usa o que você aprende na faculdade de cinema para fazer o que você quiser. É lógico que tem gente que entra na faculdade de cinema e sai da faculdade de cinema querendo ser diretor e vai continuar para sempre usando o mesmo All-Star furado verde. E não vai conseguir emplacar nada de sucesso, sabe? Porque às vezes é aquele cara que ele é tão teimoso, ele passou 4 anos teimando em ser diretor, que ele nunca vai conseguir trabalhar com outra pessoa, entendeu? Então a faculdade de cinema é muito importante pra você aprender a trabalhar no coletivo e pensar no coletivo. Porque o cinema é uma arte coletiva, você não pode fazer tudo sozinho. Não é como artes plásticas, que você vai lá, faz uma escultura e pronto, acabou, é minha. Cinema envolve outras pessoas, inclusive atores. Mesmo que você seja operador de câmera, editor, tudo, mas você ainda precisa de alguém pra atuar, sabe? E se for só você, vai ser um monólogo.
É, você tem que aprender a trabalhar com gente, né?
Exatamente. Então, esse é um aspecto muito, muito interessante, sabe? Por isso que a maioria das pessoas acaba mudando de área durante a faculdade, porque elas notam que tem outras coisas mais legais e que elas podem botar mais a alma delas. Uhum. Porque o diretor, ele tem que se preocupar com tantas coisas que, às vezes, falta tempo dele fazer alguma coisa que ele curta, sabe? Porque é como o Fábio falou, você tem que fazer tanta coisa, você tem que supervisionar a parte da edição, você tem que supervisionar o roteiro, você tem que supervisionar não sei o que, blá, 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 blá. Você não senta no final do dia pra se dedicar a uma coisa que você ame. Você tem que fazer várias coisas bem chatas.
Então, aí você termina morto, né?
Exatamente. E daí, quando a parada dá errado, todo mundo bota a culpa no diretor, sabe? Então é isso, você é quase como ser goleiro, sabe? Você só é notado quando você erra.
Sim.
Porque pra você fazer uma parada genial é muito, muito difícil.
Você é goleiro você também, falou... não é, Júlias?
Sim,
Nós dois.
Ah, quando sai um cast massa com a edição. Putz, eu me frustro muito, porque às vezes eu trabalho muito na edição do Rapadura Cast pra fazer algumas coisas que ninguém nota. Então. Mas, enfim.
Então, e daí, como você falou também sobre o cinema no Brasil ser bagunçado, eu acho que a gente tem que aprender a lidar com a burocracia. Sim. E saber o que fazer com ela, sabe? Então, assim, eu tô estudando recentemente bastante sobre as leis de fomento audiovisual e todas as leis que existiram sobre cinema no Brasil e agora, especialmente, a lei do audiovisual. Porque existe a Lei Rouanet, só que a Lei Rouanet é só pra você investir na parte de distribuição e exibição, inclusive festivais, ou então curtas-metragens. Uhum. Longas-metragens são só com a lei do audiovisual, curtas também podem ser na lei do audiovisual, etc. E a parte de exibição e distribuição também. Então, assim, você tem que estudar a lei e você tem que saber como usá-la. Porque em todo lugar você vai ter limitações, sabe? Não é porque nos Estados Unidos, que tem uma produção muito maior de filmes do que a gente, que você vai bater em qualquer porta e as pessoas... Ah, você sabe operar uma câmera? Então entra aí, cara. Pô, a gente tava precisando mesmo. Não é assim, sabe?
Olha, então, eu já vi isso acontecer. O cara bateu numa sala, tem algum cinegrafista, a gente tá filmando e o cara se machucou. Aí eu tinha dois.
Quem quer trabalhar mesmo na área, talvez a faculdade seja um bom canal de network, né? Porque normalmente os professores já tem alguns professores que trabalham na área, mas também tem muita gente frustrada, né? Que nunca conseguiu fazer nada e tá dando aula por aí de cinema, né?
Porque eu sempre digo assim, você quando sai da faculdade, você não tá com uma profissão garantida. Você sai da faculdade de odonto, você não é um dentista foda que vai ter um consultório com vários clientes agendando com você. Pacientes, desculpa. Não vai ser assim fácil, então nenhuma área...
Mas você tem uma grande possibilidade, né, em odonto. Em cinema, não sei se tem uma grande...
Mas o cinema, ele não tem aquela segurança de, por exemplo, assim, o cara saiu da faculdade de odonto, ele vai fazer um concurso para as Forças Armadas. Isso. Ou para trabalhar num hospital público, e daí ele vai ter um chefe, sabe? Ele tem a opção de ser profissional liberal, mas ele também pode ser empregado. Na parte do cinema é muito mais difícil você ser empregado, é aquela parada de você tá para Globo, Record ou SBT. Mas você tem a infinita possibilidade de você criar coisas do nada, sabe? Porque você exercita a sua criatividade, sabe? A profissão de cineasta é você ser criativo. Então, quando eu tava na faculdade, eu tava muito chateada com o pessoal que estudava lá, porque eu até cheguei no ponto de pensar em desistir da faculdade, porque eu não tava gostando. E daí eu cheguei à conclusão de que eu não tava gostando das pessoas. Não é de cinema, eu amo cinema. O que eu não gostava era da companhia que eu tinha, e não tinha ninguém pra entrar nos projetos comigo, sabe? Entendi. Todo mundo só queria fazer uma coisa muito intelectual, e meu Deus, você tem que sair do filme sem entender, sabe? Isso me irrita muito. Então, eu tava no terceiro ano da faculdade, meio, assim, sem muitas perspectivas. Aí eu comecei a estudar inglês e tal, saí da aula de inglês, assim, quando eu pedi demissão, né? Foi bem na época que eu ganhei o computador. Aí eu, vou fazer um vídeo pro meu blog. Porra, surgiu uma nova profissão pra mim, sabe?
Entendi.
Porque eu nem imaginava ser blogueira. Na faculdade ninguém fala sobre internet. Isso é uma carência gigantesca das faculdades
no Brasil. Que é um absurdo, né? Que é um absurdo.
Muito, muito, muito. Então, quando as pessoas me convidam pra dar palestra em universidade, eu vou com maior felicidade, sabe? Porque não é só pra faculdade de cinema que isso é necessário, é pra todas as outras. Porque todos os professores, eles normalmente são muito acadêmicos. Então eles não pensam fora da caixa, sabe? Você tem que usar a criatividade em qualquer área. E cinema é especialmente isso, sabe? Se você não tem como fazer um longa-metragem, porque você não conhece muita gente, você não sabe lidar com a lei do audiovisual, você, porra, que tal fazer curtas-metragens de um minuto? E daí foi assim que criou o Festival do Minuto, sabe? O Festival do Minuto, você envia qualquer filme de até um minuto de duração e você concorre a prêmios em dinheiro, porque o cara criou um festival pra isso, sabe? Então é você usar a criatividade pra fazer o que você quiser. E na faculdade de cinema, por você exercitar tanto assim a criatividade, você tá meio que apto a pensar fora da caixa, né?
Entendi. Ô, Barreto, e aí nos Estados Unidos, Barreto?
Cara, aqui a relação é um pouco diferente, porque...
Que aí é uma indústria, né? A gente tem uma parada diferente. É extremamente concorrido, né? Tem...
Aqui você vai entrar na pizzaria. Essa é a verdade. Você quer uma vaga na pizzaria porque tem um monte de pizza saindo que você quer fazer.
McDonald's.
É diferente. Até que a Luli fala da coisa de lidar com a lei do audiovisual nem é tão complicado. O problema é achar a empresa que possa colocar. Porque no audiovisual só pode entrar em empresa com lucro real. E a empresa do lucro real, ela é muito grande. Então não adianta você só ter a carta de captação se você não conhece o cara dentro da Coca-Cola. Às
na
vezes
verdade,
você cai nessa
pode
merda.
Com pessoa física, só que isso dá mais trabalho ainda.
Né? Tenta juntar 2 milhões. Aí fica aquela porra de. Você conhece milionário, não sabe. Mas enfim. Aqui é muito mais prático o cara fazer um filme independente. Então a realidade aqui é outra. Muita gente vai pra faculdade de cinema pra fazer um longo independente e daí correr pros estúdios. Porque existe uma mentalidade, e aí daí que sai o lance que eu falo de que as escolas de cinema no Brasil são zoneadas, porque o cinema no Brasil é zoneado, porque quando eu vi a organização daqui, eu babei. Por exemplo, você vai querer fazer um filme, você vai alugar luz, que aí no Brasil eu já cheguei a ter orçamento de 15 mil dólares para um kit de luz mediano por 3 dias, aqui eu alugo por 500 dólares. Por quê? Todos os warehouses, né, as lojas que alugam, as locadoras de equipamento, elas têm dois pensamentos. Eles alugam para o estúdio, alugam para o comercial, alugam para quem tem dinheiro, e eles têm que girar o inventário. Eles não ficam com o fim de semana parado, né, esperando a Honda aparecer. Tem dois estudantes ali, ó, vai lá por 500 contos, leva o pacote inteiro.
Isso é uma mentalidade então, americana, né? Não quer nada parado.
Exato. Exato, então não fica parado. Então o que acontece? Olha o benefício pro cara da loja. Um, ele girou o inventário, certo? Ele não fez 15 mil, mas ele fez 3 mil no fim de semana. Ele pegou um diretor que curtiu o fato dele ter feito isso pra ele, e esse cara no futuro, se ele der certo, onde ele vai alugar equipamento? Ali. Então, ele já começa uma relação comercial entre o estudante barra diretor independente com o cara, com o fornecedor, que é o fornecedor da Paramount, vai ser o seu fornecedor. Eu já aluguei luzes umas 3 ou 4 vezes na Mo Richardson, que é a maior daqui. E eles têm a mentalidade de estudante. Eu tentei alugar equipamento de São Paulo, eu falei, olha, mas é um curta-metragem, tá, são só 3 dias. Ah, não, mas o nosso preço é esse, porque o Brasil tá muito aquecido, então de repente a Honda pode aparecer e eu preciso ter equipamento aqui, então você paga o mesmo, você não leva. Eu falei, obrigado, amigo, sabe? Falou. Era mais fácil eu comprar o equipamento aqui, voar pro Brasil e pagar e usar. Então, essa é uma coisa. A outra coisa da escola é que, porque todo mundo quer entrar e fazer o longa indie, o objetivo é o networking. Porque você sai da escola, você já tem ideia de alguns roteiristas que podem te ajudar. De um cara bom de som que você conheceu na sala de som. Ele vai te cobrar, mas ele vai te cobrar $100 por dia, não 350, não 500. Né? Você conhece o cara, um diretor de fotografia, um bom iluminador, como é uma boa maquiadora. Você começa a criar a sua própria rede de pessoas que você vai chamar quando for a hora de você filmar. É interessante essa característica de várias aulas que você é obrigado a fazer para que lá você conheça mais gente. Sabe, uma das melhores aulas que eu fiz foi teatro. Eu sou horrível.
Sim, eu adorei também fazer.
Eu me fodi, assim, eu tirei bem até, o professor gostou de mim, tirei 10, mas eu sei que eu não sei atuar. Mas, cara, o que eu aprendi em termos de escrever monólogo, de escrever cena, e o que eu conheci de ator fazendo a aula de teatro, sabe, a Tara, uma das melhores atrizes com quem eu trabalho, eu conheci ela lá, eu vi, ela tava fazendo uma peça do Arthur Miller, eu me apaixonei por ela, falei, é você, vem cá, filha, e a gente tá fazendo um monte de coisa juntos, porque ela é boa e ela queria fazer cinema, ela tava na academia de teatro, mas ela queria ir pro cinema. Então o networking é legal porque é bacana você ter opções, né, porque especialmente aí no Brasil, que você tem essa questão de ter que pagar fortunas pra tudo, poxa, aqui você chega na faculdade, já tem uns caras que têm o equipamento de som. Eu, por exemplo, tô olhando pro meu kit novo de luz que chegou aqui, eu tenho 3 softboxes que eu comprei, fora o equipamento de som que eu tenho, com pedestal, caramba, boom. Então, todo mundo que faz, começa a comprar umas coisas que são elementozinhos, são ferramentas básicas que você precisa ter. E a faculdade, pra mim, ela foi legal por causa disso. Ela me deu uma noção, qual é o mínimo aceitável? O que que você precisa ter pra... Deu uma louca, você quer filmar nesse fim de semana? O que que você precisa ter perto? Sem gastar.
Mas isso eu acho que é igual no Brasil também. As pessoas têm o equipamento e elas fazem exatamente isso. Vamos gastar o mínimo.
É, porque é o jeito. Porque se você começa a gastar, até, né, pra quem ajudou com o Flower Shop, ainda não saiu, por quê? Porque o Flower Shop, eu não tinha tanta gente boa à minha disposição para trabalhar de graça. O que aconteceu? Eu tive que começar a contratar gente. E até porque a gente precisava de um gerador, a gente precisava de um pouco mais de poder na luz, não deu certo a gente filmar. O Flower Shop subiu para quase $16,000 para fazer um curta. Aí, $18,000. Aí não deu certo, porque também não dá para você fazer um filme de época, né, usando uma fantasia de Halloween. Né? Se é um uniforme de Segunda Guerra, tem que ser um uniforme de Segunda Guerra. Então algumas coisas acabam encarecendo. Mas aí se você vai para aquela ideia do filme indie, que é um casal em crise, alguém que perdeu alguém... É, sempre assim, né? Fica sempre, lá, faz sempre. Plano contra plano, fica filmando as cabecinhas falando e pronto. Você tem um filme, olha só que coisa fantástica.
A gente acaba vendo, principalmente nos Estados Unidos, obviamente, porque, enfim, tem uma indústria, existe uma motivação para se produzir nos Estados Unidos, mas você vê, por exemplo, filmes que foram feitos por estudantes, né, acabaram dando certo, né, a própria Bruxa de Blair, você vê o caso dos Jogos Mortais, né, que surgiram pós-faculdade ali, né.
Lá é muito mais estimulante você fazer um student film, porque ele pode ser comprado. Aqui, quem é que vai comprar o seu filme, sabe? Ninguém quer comprar pra distribuir.
Aqui no Brasil, o seu TCC é produzir um filme?
Pode ser. Na minha faculdade, ele pode ser um TCC prático ou teórico. Eu fiz teórico, porque eu não tinha
aqui
amigos.
Aqui é só prático.
Eu nunca ia montar uma equipe, né?
Não tinha amigos, é melhor.
É, aqui é só prático, porque o objetivo daqui... Eles tentam te colocar no set.
Fazendo,
e aí,
né?
Aí eu discordo um pouco da Luli da questão da prática, porque eu penso assim, Luli, eu fiz tudo que deu pra fazer de história. Mas eles não dão a preferência, na escola que eu fiz, eles não dão a preferência pra parte teórica, porque como o pensamento é qualificar, é botar você pra trabalhar, pra fazer filme,
sim.
Eles botam a câmera na mão do negro no segundo mês, assim, ó, vai lá, vai fazer filme. Porque enquanto isso você vai fazendo as aulas teóricas. Porque aqui, pensa o seguinte, o gostar do cinema, o estudar a história a fundo, é meio que uma obrigação sua.
Uhum.
Se você curte tanto isso, então você já sabe. Por exemplo, eu não preciso estudar ficção científica nunca, porque eu estou estudando desde que eu tenho 15 anos. Estou lendo sobre isso, ou enfim, filme de guerra, que é a minha alta tara. Eles pensam, eles encaram o sujeito que quer entrar na produção de cinema dessa forma. Se você tem interesse por alguma escola específica, você vai atrás, ó, eu vou te dar aqui o caminho das pedras, a gente vai passar por cima delas. Acho que a gente estudou no Velho Vago aqui uns 3 meses só. No... Mas daí pra frente, vai lá, vai estudar, vai comprar tudo, Truffaut.
Vai assistir, vai ler... né? Vai assistir filme,
vai,
né?
Vai ler as revistas.
Mas, por exemplo, eu fiz 3 curtas durante a minha faculdade, sabe? Então, todas as matérias, elas tinham trabalhos práticos.
Entendi.
Isso é que é muito interessante, sabe? O professor, ele passava sempre a parte teórica dele, e daí ele mandava trabalhinhos práticos. Então, eu acho que isso é que é interessante, sabe? Porque a prática, você não vai poder fazer no horário de aula, entendeu? Você precisa ir para uma locação, você precisa marcar com um ator. Às vezes, você quer usar alguém que está na outra turma e você não pode, porque ele está em aula.
Exatamente. Você acaba filmando no campus, aí fica aquela coisa mambembe, né?
Exatamente. Tudo fica igual. Então, assim, você tem a aula teórica e daí a lição de casa é a parte prática, entendeu? Por isso que eu acho interessante.
Mas foi exatamente o que eu falei.
Mas só que o teu, Barreto, no teu caso... A gente percebe que é bem focado na prática, né? Porque eles querem formar profissionais que saiam de lá já tendo conhecimento para poder trabalhar no mercado.
As duas coisas, né, Júlio?
Mas aqui no Brasil, a gente. Eu, por exemplo, eu sou formado em sistema de informação, né? Informática. Pelo menos 90%.
Arruma o meu computador, Júlio.
Exatamente, olha só. 90% das pessoas pensavam que a gente ia entrar na faculdade e ia passar a noite, eu estudava à noite, ia passar a noite inteira usando o computador. E no primeiro semestre eu tive uma cadeira das 6 que era com computador. As outras todas eram teoria. E eu me amarrei nisso, porque eu queria ter esse conhecimento teórico, porque computador eu tinha em casa, e enfim, eu poderia mexer de outra forma. Nas outras disciplinas, ok, nós trabalhamos muito com computador, mas pelo menos 70% do curso era teórico, e eu adorei isso, porque me deu uma base muito grande. Não que a prática não te dê base, entendeu? Mas eu sempre gostei muito de conhecer... tudo por trás daquilo, sabe? Por trás do maquinário, onde foi que surgiu tudo aquilo.
Eu acho que a grande diferença é, tipo, quem não faz a parte teórica não sente falta. Mas quem faz, ama a parte teórica.
Pois é.
Sabe? É uma coisa meio nerd até, de você saber de onde veio isso, como é que isso funciona, sabe? Você quer saber mais. Então, quando você tem a parte teórica pra te dar isso, é muito mais legal, porque você tá... É muito diferente você ler as coisas no livro e ter uma pessoa que tem a parte... A experiência dela pra te contar, entendeu? Os meus professores, eles eram convidados, eles eram produtores, sabe? Tipo, eles faziam as paradas. Um dos meus professores de direção, ele foi produtor do Beijo da Mulher-Aranha. Então, tipo, ele contou muito sobre a produção do filme, sabe? E essas coisas não tem em livro. E isso é teoria, né?
Só esclarecer uma coisa que eu acho que não ficou claro. Existe a base é feita, só que ela anda junto com a prática. No primeiro semestre inteiro tem uma aula prática, o resto é teoria, né? Então você vai estudar história, você vai estudar terminologia, você vai aprender o que são os equipamentos, você vai aprender história de roteiro, você vai aprender história de cinema, todas as escolas de cinema por aí. E é legal que o curso aqui é montado da seguinte maneira: se você não faz essas 4 aulas básicas, que é a parte teórica, que tem história de documentário, que foi uma das aulas mais legais que eu tive.
São cadeiras pré-requisitos, né?
São pré-requisitos. Se você não faz as 4 e não é aprovado nas 4, com nota de 7, seria um B pra cima, você não passa para as próximas. Por quê? Nas próximas aulas, dali pra frente, o outro ano de curso é inteiro em cima de aplicação prática daquilo que você fez.
Uhum.
E aí você vai para aula de fotografia, vai para aula de roteiro, vai para aula de edição. A gente faz edição em película também, depois faz edição no computador, para aula de produção propriamente dita, área de direção, a área de teatro. Então existe essa preocupação em dar a base, só que ela não é aquilo, são 6 meses. Dali para frente fica por tua conta.
Entendi.
Mas eles se preocupam em dar isso.
Como foi no meu curso? Eu tive o primeiro semestre de muitas, muitas aulas teóricas também. Eu acho que nem teve aula prática no primeiro semestre, foi uma também, uma coisa bem simplona. No primeiro semestre a gente teve laboratório de interpretação, que era uma aula prática para você fazer exercícios e conhecer também a parte de métodos, né? Tipo, uhum. Stanislavski, Hector Studio, essas coisas. Era pra gente saber como é que um ator se prepara pro filme. E pra gente saber como lidar com ele, o tipo de coisa que a gente tem que pedir, entendeu? Você não tem que pedir pra ele lá no cantinho e lembrar do cachorrinho que morreu pra ele interpretar a mãe que vai morrer agora, sabe? Ele faz do jeito dele. Mas quando o cara chega pra você e fala, eu uso o método tal, você já sabe que tipo de ator você tá lidando, sabe? Mas de qualquer maneira...
Um ator com conhecimento, pelo menos, né?
Falando sobre essas cargas horárias, como o Barreto falou, no dele foi um ano de teoria e daí o resto foi muito mais prático.
6 meses.
É. No meu foi muito mais assim, tipo, cada semestre tinha bastante teoria e bastante prática. Isso foi só a partir da metade do curso que as matérias teóricas começaram a ficar mais, mais raras, assim, entendi, sabe? Porque, assim, eu tive no quarto período, que é segundo ano, eu tive teorias do cinema, que era uma matéria que o pessoal não gostava, porque a professora passava muito, muito texto, sabe? Era uma matéria só teórica. Mas eu adorei, porque tinha muita coisa sobre a teoria da comunicação, sabe? Então, isso tudo é uma parada que te diferencia, porque quando você quer fazer cinema, isso não é o tipo de coisa que você vai estudar de livre, espontânea vontade, sabe? Dificilmente alguém vai te dizer que isso é importante pro cinema. Mas uma faculdade, às vezes, você stumble upon umas coisas que você não esperava que fossem importantes e que acabam te ajudando, né? Então essa é a diferença, eu acho, que existe, todos os cursos têm uma parte teórica e uma parte prática. A diferença é a quantidade, a proporção de teoria para a prática, né?
Eu fiquei, dos trabalhos, já tô começando a esquecer os termos, um dos trabalhos de edição era editar um curta-metragem de 16mm. Eu tive que comprar a porra do rolo inteiro, com todas as porcarias que um diretor muito ruim filmou, mas era material. É, um rolo de 16, é pequenininho.
Tu editava, não digitalmente?
Uma viola.
Manualmente?
Não, eu editei na mão, ia lá na mão. Cara, cortava, legal. Cortava, usava fita, colava. Então foi bacana. Sim, foi um investimento meio chato.
Aí eu fiz os dois. A minha faculdade tinha pretensão de fazer isso, só que não tinha orçamento.
É, e a gente comprava todo o equipamento. Então é legal, porque me ensinou uma coisa. É muito fácil cortar no computador. Porque sim, você vai lá dar um Ctrl-Z e tá tudo certo. Se você corta errado na porra da película, fudeu. É um trabalho pra fazer de novo e vai ficar a emenda. Né? Então você vai, pô, ó, acabei de botar uma emenda onde eu não devia. Então é interessante porque ele te faz pensar no corte antes de você cortar. E é bacana, porque às vezes você já tem a sensação de, pô, eu quero a cena exatamente aqui, porque eu vou cortar aqui e aqui, aqui. Mudou muito o meu jeito de filmar, porque agora eu já fico pensando nesse corte, e eu penso, pô, eu só preciso dessa cena até aqui, não vou ficar. Outro dia eu fui fui assistente de direção.
Uma observação, é por isso que fazem copião, pra você não precisar mexer no negativo original, e também que você faz primeiro, segundo, terceiro corte, porque você faz um copião, faz o primeiro corte. Aí do original você pega outro copião, faz o segundo corte. Legal. E daí você vai mexendo, você ainda tem o primeiro corte, se você quiser voltar. Não, aquela cena tava melhor montada lá no primeiro. Então você vai lá, volta e pega, entendeu? Então por isso que é importante você sempre preservar o original.
Ô Luli, mas o copião aqui são todas as cenas juntas, bruto. Não tem edição nenhuma, é tudo que foi filmado na sequência.
O negativo.
Que são
não,
as
mas é que você copia o original pra você não perder.
Ah, sim, tá. É, enfim, como todo mundo já tá no digital, você só deixa o arquivo lá, né?
Mas
porque que tem essa prática de você pegar e sempre mostrar as deles, né? Então você edita tudo junto do que foi feito no dia, e o diretor. E quer ser diretor, nego? Pega o extra do Senhor dos Anéis, vê o que o Peter Jackson fazia no final de todo dia de filmagem. Fica até às 3 da manhã babando lá, assistindo tudo que ele filmou. Pra ver se ele não precisava voltar no dia seguinte. Ele fala, pode desmontar o set que tá tudo bem.
É, isso é importantíssimo. O Allen chegou no final de um filme e falou: ih, vamos regravar, tipo, 80% do filme que não ficou bom.
O Kubrick fazia isso, né? Ele filmava 300. O Hitchcock também, né? Filmava muito.
É, e tem muito diretor que, por exemplo, vai e filma um long take de tudo, filma a cena inteira. E você sabe que você só vai precisar daquele ângulo por, sei lá, 2 segundos.
Entendi.
Vai editar daquele
jeito. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês falaram que tem cadeiras assim específicas pra montagem, você acaba montando alguma coisa na prática. Roteiro, você também faz um roteiro lá?
Sim.
Eu fiz 7 roteiros e filmei 3 deles.
Na parte de sonorização, por exemplo, você também tem um trabalho de prática, você aprendendo como é que sonoriza, os equipamentos usados e tudo mais?
No meu caso, teve um problema na matéria de som, porque não tinha computador para todo mundo. Só tinha computador de edição mesmo, não de som. Então a gente aprendeu muito mais a parte teórica, e daí o professor levou a gente no laboratório, onde tinha um técnico, e ele mostrou pra gente como é que era, o que tinha que fazer e tal. Então essa parte realmente ficou carente pra mim, mas foi por uma questão bem pontual no meu curso, sabe?
É, eu tive essa parte bem técnica, bem direta, assim, porque a minha prova final foi uma prova prática em ligar e operar o gravador. Um dos principais gravadores que tem aqui. A gente teve umas 7...
Esse do som?
Do som. Umas 7 ou 8 aulas de de aula prática, e era aula de sábado, puta, começava às 7 da manhã. E a gente foi engraçado porque a gente pegava um roteiro da aula de roteiro, botava 4 alunos da turma lá, botava um grupo basicamente para ser os atores indo no roteiro, então a gente filmava e gravava o som, então todo mundo operava o boom, todo mundo operava a mesa, todo mundo cuidava dos cabos, então dava um giro bem legal, porque o professor, e até curioso, o Arnie, ele é marido da Concheta, que faz a empregada do Two and a Half Men. E ele parece o Papai Noel, ele tem a barba branca assim, e ele é surdo de um ouvido por causa do som. Mas é um velho louco, ele, não, eu quero que vocês façam tudo. Eu quero que vocês façam. Então, rolava tudo, você brincava de ED, ficava cuidando dos extras. Era bem legal, porque ele colocava o som como uma coisa tão importante quanto todo o resto. Ó, você só vai aprender a segurar o microfone. Não ensinava como segurar o microfone.
É muito importante mesmo.
Onde segurar? Eu
todo acho, profissional, eu acho que dá bastante importância à sua própria área. Ninguém chega e fala assim, então, gente, eu só tô cumprindo aqui o currículo, mas vocês deviam se dedicar a outras áreas. Ninguém faz isso, sabe?
Por exemplo, um curso, uma cadeira de fotografia ou direção de arte, tudo, vocês viam na prática também?
Sim. Também. Tinha que aprender a mexer com luz.
Como a gente não tinha moviola e não tinha essas coisas, o professor, ele fez questão de, do bolso dele, pegar uns negativos até... Ele deu uma choradinha pra Kodak, eu acho, não me lembro direito como é que foi. Ele conseguiu um negativo e uma câmera pra gente expor e ver como é que é, porque afinal de contas, quando você faz no digital, você olha no visor, tá tudo lindo, né? Só que quando você não tem a parte digital, você vai fazendo filme, você não sabe se a luz é suficiente. Às vezes você expõe o filme e depois você vai revelar e descobre que tava tudo escuro. Então ele mostrou como é que era isso, né? Só que a gente não tinha condições de todo mundo fazer, todo mundo editar. Então cada um gravou, tipo, uma ceninha, assim, uns takes, pra ter o gostinho de como que era. Mas normalmente tinha essa parte da teoria que ele dava sobre como seria trabalhar com a película. Também falava sobre a parte da teoria do digital. E daí, em geral, ele passava um trabalho prático pra gente. De fotografia, né, no caso que você perguntou.
É, aqui foi legal, Júlio, porque como tinha um estúdio à nossa disposição na aula de fotografia, então o professor ensinava a usar todas as luzes disponíveis. Então a gente usava desde a 600K...
Ah, lá pra mim também.
Até uma... Tinha uma 4K lá no estúdio, tinha duas 2K. Então a gente começava a mexer, ele ensinava a colocar... A armar a lâmpada naquelas armações de teto que tem em estúdio. A gente usava muitas flags, aquelas bandeiras, né? Era legal porque era bem artístico, então ele ensinava você a controlar a luz da maneira como você queria. Tanto intensidade, quando onde teria luz, diminuindo. Era muito legal porque a gente aprendeu a usar o light meter, né, o medidor, a fazer exposição, a trabalhar com foco. Então foi um curso... Sabe que eu tava cagando de medo desse curso? Falei, puta merda, não sei nada de câmera, vai ser uma desgraça. E eu pirei, cara, porque era muito bacana. E o professor era meio nazista, assim. Mas foi bem legal, porque deu pra aprender muito. Ele sai daquela coisa só de ensinar a iluminação de 3 pontos, né? Que é o key, o fio e o kicker. Ele ensinava a fazer muito mais coisa. Então, deu um... Eu aprendi muito, ele foi legal, porque a minha noção de trabalho... E aí, voltando a uma coisa que a Lully falou lá atrás... Meu trabalho com o DP melhorou muito, porque ali eu aprendi a falar a mesma língua do cara. E o diretor tem que saber trabalhar com 2 caras, basicamente, é o DP e o ator. Porque se o DP e o ator não estão na mesma página, vai sair uma merda.
DP é o diretor de fotografia, né?
Diretor de fotografia. Tá. E essa aula de fotografia, ela ensinou isso. Ela ensinou que o DP, ele tem uma importância tão grande quanto o que você está fazendo. Uhum. Porque ele tem que transmitir o sentimento que você quer visualmente. Às vezes é um movimento de câmera que o DP vai sugerir, às vezes é um trabalho de cor que você vai sugerir, às vezes é uma ideia que vocês vão ter juntos. Então é uma coisa assim, é uma baita de uma parceria, por isso que a gente vê, e aí dá pra você entender, né, voltando no meu ponto inicial de entender essa coisa, por que que os diretores têm os DPs favoritos deles e trabalham a vida inteira com os caras? Porque os caras falam a mesma língua e eles se entendem, sabe? Quando o Spielberg... pede alguma coisa, depende dele, ele já sabe o que fazer.
Assim como os editores também, né? Tem muito diretor que trabalha sempre com o mesmo editor, né?
Sim.
Uhum, porque o cara já gosta, sabe, do ritmo e tudo. Então foi interessante pra entender que o trabalho de, especialmente de iluminação, era muito maior do que só iluminar o ambiente. Era usar cada luz com uma função extremamente específica. Então isso foi bem legal.
É, foi uma coisa que eu tive também, isso é bem interessante, agora que você falou, eu tava lembrando que isso foi bem no começo da faculdade, né? E é muito isso, a imagem transfere uma emoção, assim, sabe? Só a temperatura de cor já faz uma diferença incrível, e a quantidade de luz, a ausência, né, a sombra, isso é muito, muito legal.
Sim, sim, sim.
Eu tô com uma lista aqui dos 7 melhores cursos de cinema do Brasil, foi um guia, saiu um guia do estudante, sobre profissões e vestibulares.
Ah, antes de você falar a lista, eu só vou lembrar que existem essas duas diferenças. Um curso mais voltado para a parte comercial e técnica e outro para a parte mais artística. Então, tipo, é bem difícil você usar um critério igual para definir coisas que visam coisas diferentes, né? Mas enfim.
Ah, é. Eu diria, vai pro comercial, filho. Vai arrumar emprego, vai trabalhar, porque o dia que você tiver com um monte de dinheiro no bolso, fazendo, sendo, sei lá, operador de câmera ou grip, que é o cara que cuida de... É maquinário, Luli? O pessoal que cuida das flags e tudo mais aí? Como é que é o nome?
É operador de alguma coisa.
Técnico. Eu não sei. É técnico. Então, vai ser técnico, aí você enche o rabo de dinheiro, aí você vai lá e pega, faz um longa ou faz um curta. Porque
calma,
a coisa mais...
Porque técnico no Brasil não ganha dinheiro. O técnico é, tipo, como se fosse uma empregada doméstica, sabe? Ele ganha um salário bem baixo, dependendo da produção.
Ok, técnico não ganha dinheiro. Roube o banco, não sei. porque sabe uma coisa louca que tem aqui? É uma coisa assim, embora todo mundo queira ser diretor, o cara descobre, né, que quer fazer outra coisa e tal. Mas muita gente que ainda assim quer ser diretor, só tem um jeito de entrar no set aqui, é fazendo outra coisa.
Sim.
Porque
sim.
O diretor já tá lá, o dinheiro é dele, ele vai fazer o que ele quiser, ele vai te contratar. Então, você vê muito diretor, e eu vejo isso, uma vez eu trabalhei com 4 diretores, eu era ID, o outro era som... O outro cara era first AC, primeira assistente de câmera, e o terceiro era supervisor de roteiro, continuista aí, script supervisor. Cara, eram 4 diretores. A gente tava fazendo outras coisas, porque tem que trabalhar. E aí, quando você vai chamar esses outros caras pra fazer um outro filme, e eles vão fazer essas funções. Até uma hora que eles estiverem dirigindo, eles te chamam. Ah, agora eu vou dirigir, você vem ser continuista, claro, tô indo. Então, é um negócio assim, é o jeito de se manter no set para que essas relações existam e na hora que você chamar, todo mundo aparece. Um amigo meu fez um filme, muito bonito por sinal, chamado Melody, por $2,000, 4 dias.
É por isso que a gente faz estágio na faculdade. Existe estágio obrigatório na faculdade de cinema.
Ah, é?
E foi assim, sim.
Você faz estágio onde?
Não sabia.
Eu fiz estágio na WG7, que é uma produtora lá de Curitiba.
Entendi.
E lá eu fui assistente de direção do Chico Xavier, o longa-metragem.
Olha aí, rapaz.
Desculpa, o longa-metragem não, o making-off do longa.
Tá.
E assistente de direção e... De edição, desculpa. Assistente de edição e editora do making-off As Cariocas.
Uhum.
Isso tudo foi produção do Daniel Filho, né? Porque o Daniel Filho conheceu o fundador da WG7, que era o meu professor de produção, inclusive foi assim que eu consegui o estágio. E daí ele sempre chamava o Gil pra fazer os making-off dele. Então foi o Chico Xavier, depois foi os Cariocas. Então a gente tava editando tudo que material foi gravado no Rio, lá em Curitiba.
Legal. Os cursos, né? Os cursos, os 7 cursos mais...
Melhores.
Os mais indicados, né? Pelo menos por esse guia do estudante, né? Que é a Universidade de Brasília, a UNB, a Universidade Federal de Fluminense, a UFF.
A UF, essa é famosa.
A PUC-Rio, a Unicamp, lá de Campinas, a Universidade Federal de São Carlos, a FAAP.
FAAP é boa.
FAAP também é famosa.
E a USP, né? São as sete universidades ou faculdades ou...
A USP eu conheço muita gente lá do curso da ECA. E o curso de cinema da USP é bastante técnico. É muito assim, a pessoa até brinca, fala que é formador comunista. Porque você só aprende, você só aprende a parte mais técnica. Você já ouviu falar de algum filme que sai da USP?
Pois é.
Legal. Né? Então é uma formação muito mais acadêmica. Tem muito professor que estuda na USP, que estuda na USP e virou professor.
Entendi.
Então, é um curso muito mais voltado para a parte teórica. Não sei se está muito ouvindo, porque eu acho que... desculpa, acadêmica. A Luli tá nessa vibe de fazer coisa, eu também. Então, acho que a gente quer mais que as pessoas vão fazer, né?
Não, eu acho até que essa cultura, porque essa cultura de curso de cinema é bem recente, né? Não existe há tanto, milhões de anos, né?
Nem aqui, nem fora também.
Não, mas eu acho
os diretores que a gente mais gosta não fizeram curso, porque não existia.
Mas pelo menos nos Estados Unidos é uma indústria, né? Todo mundo tem uma oportunidade.
Sim.
Ou teve alguma oportunidade. Aqui no Brasil, acho que quanto mais gente entendida e formada em cinema, acho que a tendência é que as coisas passem a melhorar, pelo menos na teoria, né? Na teoria seria isso.
É, mas aqui já tem uma geração de diretor grande que fez Ron Howard, George Lucas. O Spielberg não foi pra USC, mas vivia fazendo filme lá. Então eles são meio que produtos do circuito acadêmico. Foi interessante.
Mas se você for pensar na idade do cinema e o tanto que demorou pra ter um curso disso, né?
Exatamente. É. Mas olha só, hoje, você, essa pessoa chega. E aí, eu faço um curso de cinema, vocês falariam sim ou não? Ou precisa de mais informação sobre essa pessoa?
Se você tem condições, né? Se você não vai ficar pobre, tipo, não é que nem faculdade de medicina que você vai se prostituir pra pagar, sabe?
Entendi.
Então, não é bem isso, porque cinema não é dinheiro garantido depois do curso, né? Nenhuma é, mas o cinema é, tipo,
eu
menos chance.
Eu nem sei se existe uma garantia de alguma coisa do curso de cinema.
É. Mas enfim, daí não. Eu diria que é um curso muito, muito legal. Ah. Mas se você tá louco você pra ganhar dinheiro, talvez não seja necessário.
Entendi.
É, o que você tem que entender é que o mercado ainda é limitado, é difícil. Muita gente, e eu tô falando muita mesmo, porque eu já conheci mais de... Se eu já conheci mais de 30 aqui, é porque a porcentagem é maior. Pelo menos umas 30 pessoas que eu conheci aqui que vieram do Brasil, vieram pra cá, estudaram aqui, ou estudaram aí, estavam trabalhando em estúdio aí. Porque você pode fazer o curso de cinema e virar animador.
Claro.
E trabalhar pra Sony no Canadá. Outro dia mesmo, entrevistei um animador brasileiro que fez o Smurfs, o Tá Chovendo Hambúrguer e tudo. É de São Paulo. O cara começou a fazer animação, aí veio pra cá, fez mais um curso, pum, trabalhando aqui.
Eu acho até que se você se destacar na faculdade, você tem emprego garantido sim.
Depende, Jurandir, porque se você o cara, tem que entender
se um professor,
é o seguinte.
Se um professor vê assim, meu irmão, esse cara é bom, olha como ele editou isso. Olha como ele filmou isso.
Eu tenho dois comentários a respeito disso. Um deles é o seguinte, eu estudei com um garoto que ganhou um prêmio no Japão pelo curta que ele fez. Ele foi até o Japão para receber o prêmio. Ele continua na faculdade, não tem nenhuma proposta de emprego, porque ele é desses caras que é o diretor único e onipresente e onisciente, sabe?
É,
ele
o filme é dele. Né?
Então, eu sou lindo, é.
E daí outra coisa era que quando eu terminei a minha última matéria de edição, meu último semestre, cada semestre era um professor diferente, né?
Uhum.
O meu último professor, ele era gaúcho e ele morava no Rio Grande do Sul. Ele era como convidado, né, pra dar aula. E ele ficou muito impressionado com a velocidade que eu editava, porque eu editava muito, muito rápido. Tipo, ele passava o trabalho pra duas aulas, menos de uma aula já tinha terminado.
Uhum.
Ele virou pra mim e falou assim, bah, você não tem vontade de morar em Porto Alegre? Se você morasse lá, eu saberia exatamente pra quem te indicar e você teria emprego. Mas aí eu não tinha interesse e eu quis ficar em Curitiba naquele momento, né?
E outra porque pessoa também... pegou teu lugar.
Não, então, na verdade não tinha nenhuma vaga aberta, entendeu? Mas ele iria me recomendar pra... Uhum. Porque lá em Porto Alegre tem uma produção bem forte de cinema, sabe?
Uhum.
De conteúdo audiovisual pra televisão, pra cinema, minissérie, essas coisas.
Entendi.
É, porque é uma coisa que a gente tem que entender nesse pós-faculdade é que muito do que acontece no cinema é freelancer. Você faz por projeto.
Sim,
né?
Sim.
Ou você é contratado por uma produtora e aí você fica lá sendo escravizado por eles para todo e qualquer projeto que vem.
Mas
ou
normalmente você como... só recebe quando tem trabalho da produtora.
Exatamente. E aí o que acontece? Você faz por projeto. Então você tem que pensar que... A gente tem uma máxima aqui que é o seguinte. Você só é tão bom quanto o seu último trabalho.
Sim.
Né? Porque se você trabalhou bem... É, você trabalhou aqui no podcast, gravou muito bem um, cara, volta. Se você trabalhou muito bem num set, seja lá qual foi a sua função, o seu superior, sempre tem um superior, ele curtiu, ele vai te chamar de novo. Então, é assim que as coisas andam aqui, a não ser que você entre num dos sindicatos e tal, que aí você consegue mais emprego. Só que tem que ter essa mentalidade. Você pode até arrumar emprego, mas vai ser um filme. E o próximo, né? Não é... E aí você tem que pensar...
Não
pô, o Brasil
que você vai ganhar todo mês, né?
Exato. O Brasil é um mercado que tem 20 filmes, 20 grandes filmes por ano que você vai conseguir entrar? Não. Então, o Brasil é saída? A Europa filma bastante. A Índia, é que quase ninguém fala da Índia, mas o lugar que mais filma no mundo é a Índia. Quer um emprego? Vai pra Bollywood.
A gente se prende bastante ao cinema, mas tipo, no Brasil tem muita coisa de publicidade, cara.
Ah.
E muito trabalho na área de publicidade.
E que precisa de conhecimento de cinema.
É só você estar disposto a fazer.
Ah, mas aí é o que eu falei, aí é a opção da produtora, né? Porque quem faz os anúncios de TV, as portas de publicidade são as produtoras. Então você tem que entrar na produtora que tem uma carga boa de trabalho. Então, são opções. Tem gente que quer ser mais criativo, que quer ficar só fazendo narrativo, porque, sei lá, eu sou um cara narrativo. Eu penso, eu fico olhando para os mercados em que o narrativo é forte. Já pensei na Índia, Já fiz alguns contatos lá. Tem muita coisa sendo feita lá, por exemplo.
O mundo todo tem, mas eu acho até que a melhor ideia mesmo é, se você quiser fazer cinema, você fazer boas amizades e montar até uma produtora. Tem muita produtora que sai de faculdade, né? Assim, de amigos de faculdade.
É, mas muita produtora que vai à falência também, porque não é muito planejado.
Mas
não
é um risco também, né?
Não tem dinheiro, né, Juras? É assim, produtora tem que ter dinheiro pra bancar o que está fazendo. Não adianta, ah, tenho dois amigos e uma câmera. Você não tem a produtora, você tem força de vontade.
Eu acho que se você é novo ainda, puto, tem 20 anos, 19 anos, terminou agora o colégio, aí quer entrar pra uma faculdade e os pais têm uma condição, eu acho que vale a pena fazer um curso de cinema, depois você faz o que você quer.
Não, exatamente.
E dá pra você levar também a faculdade com algum outro emprego. Tipo, eu fazia, dava aula de inglês e continuava estudando cinema, sabe? Tipo, dava pra tirar um dinheiro por fora. Eu não ia sustentar minha família, porque afinal de contas essa não era minha situação econômica. Uhum. Então, se o cara sempre trabalhou durante a escola e sempre ajudou na renda familiar, talvez cinema realmente seja um plano mais pro futuro.
A gente não quis desanimar ninguém, não, né?
Não, é legal. Você só tem que fazer lá na hora certa. Você vê, eu fiz a faculdade com 34 anos.
Todo mundo que chega pra mim e pergunta assim, ai, Lúlia, eu queria fazer cinema, mas o mercado não é muito bom, né? Se você for entrar em qualquer curso pensando no mercado, você vai se dar muito mal. Se você entra num curso agora que tá com uma carência de profissional, digamos que falta profissional de nutrição. Então você vai entrar no curso de nutrição. Daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, já vai ter um monte de gente formada em nutrição. Então você vai ser um profissional redundante, porque não vai mais ter essa carência de mercado.
Porque engenharia, né? Aconteceu com engenharia nos últimos 3 anos aí.
Exatamente. Então o cinema, pode ser que agora o mercado seja ruim, pode ser que daqui a pouco esteja bom, sabe? Quando eu entrei na faculdade, eu não entendia nada de YouTube, eu não sabia direito como é que funcionava ganhar dinheiro com a internet, sabe? E daí eu descobri que isso é uma possibilidade. Então, pode ser que... E daí também existia a lei da TV paga, só que como um projeto. Ela não tinha sido aprovada, eu acho. Ela entrou durante o meu curso. E a lei da TV paga abriu tantas oportunidades, porque com ela você tem uma obrigatoriedade dos canais fechados exibirem conteúdo produzido por produtoras independentes nacionais. Então, você tem muito canal indo atrás de produtoras perguntando assim, ah, o que você tem aí de projeto? O que você tem aí pronto, sabe? Então, tá movimentando muito bem essa indústria.
Eu já ouvi assim, manda qualquer coisa que você tiver, porque tá com buraco.
Tem uns canais que não tem o que mostrar, e eles compram filme. Aí mostram filme, sabe? Filme nacional que já tá pronto. Mas existem canais que estão investindo no conteúdo nacional, que estão produzindo séries. E, por exemplo, o Cartoon Network é um ótimo exemplo disso.
Eles já estavam fazendo isso antes de ser obrigatório. E aí, quando entrou, a gente já tem acervo. Vamos comprar mais coisa e fazer um acervo mais legal.
Enfim, se você estudou cinema, deixa o seu relato aqui nos comentários. Ou se você quer estudar cinema, compartilhe com a gente suas dúvidas, né? Ver se...
E mande mais perguntas, né?
Por favor, porque enfim, eu acho que é infinita a quantidade de perguntas aqui, né? Porque acho extremamente complicada. É o seu futuro que você está decidindo, né? Não, acho que não é ouvindo a opinião da Lully, do Barreto. Acho que até ajuda, sim, ajuda na definição, mas que tem que escolher você, né?
Mas também calma, porque essa decisão pode ser mudada outra vez na sua vida. Você não precisa
diz a Lully, ter um calma, filho cara, por isso. Né?
Calma, cara.
Isso aí. Você pode encontrar a gente nas redes sociais. Estamos por aí, tem todos os links aqui no post. É isso, até semana que vem.
Tchau.